estamos em manutenção.
E aí, galera, beleza? Aqui é o Moro.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin.
E estamos começando mais um episódio do Em Manutenção, comemorando 10 episódios, Belkin.
Party hard!
E nesse 10º episódio a gente tinha planejado pra gravar sobre Shadowlands, mas agora que atrasou a gente não tem muita noção de quando que vai sair.
É.
Mas já tava planejado, a gente manteve o planejamento, né?
É, como você disse, Moro, a expansão foi adiada, então a gente não sabe mais quando ela vai aparecer. Mas a gente tem agora uma data pro pré-patch, finalmente. A gente vai ter a data do pré-patch dia 13 de outubro, vulgo semana que vem, de quando esse programa tá indo no ar. Então algumas coisas que a gente vai estar comentando sobre features da nova expansão nesse episódio já vão aparecer no pré-patch pra você poder aproveitar.
É, e é mais uma prova, né, que o Ion tá ouvindo o nosso programa. A gente falou que não tava pronto, que tava tudo quebrado, e aí, né, ouviram e vão atrasar um pouquinho pra gente poder, pelo menos, ter uma expansão jogável.
É, eu acho que foi uma decisão boa que eles tomaram. Eu queria muito estar jogando, mas eu prefiro jogar um jogo bem feito, né, bem construído assim, do que um bagulho cheio de bug que vai só me frustrar.
É aquilo, né, a Blizzard tá tentando fazer o balanceamento que o Ion prometeu naquele post que a gente até fez um programa adicional sobre. É, eles estão tentando, mas tem muita coisa que é, primeiro que é imbalanceável, né, porque é mecânica em cima de mecânica e a gente acaba perdendo coisas, uhum. E também que tá quebrada, né.
Sim, é.
Por exemplo, no beta até agora quem vai fazer os Nightfey nem funciona, nem consegue terminar a questline. Tem 8 meses de beta e o pessoal ainda não arrumou a questline, tá bugada no meio, né.
Não, mas nem é algo tão importante assim, vai.
Não, imagina. Tá tão bugado que você libera a segunda skill de classe, que não era pra liberar porque você não fez a quest, antes de terminar a questline. A Blizzard colocou isso, tipo, pra corrigir, tá ligado? Pra pelo menos você poder testar.
Ah, sim.
Mas enfim, hoje não é disso que a gente vai falar. A gente vai falar do pré-patch e das features de Shadowlands. É, a gente tava pensando, né, em como que a gente pode ajudar os nossos ouvintes nessa rotina nova que vai acontecer. Então eu acho que o programa de hoje vai trazer bastante insumo, bastante informação pra vocês não se perderem quando sair o pré-patch e quando, sei lá quando, né, em dezembro talvez, que sai a expansão.
É, e querendo deixar os ouvintes avisados que nesse programa a gente não vai estar dando a nossa opinião. A gente pode até comentar alguma coisa que a gente achou legal ou não, mas esse programa é pra divulgar as features e como vão funcionar as novas estruturas a partir de Shadowlands.
É isso aí. Gente, vocês sabem que vocês me conhecem, eu vou comentar alguma coisa, mas...
Tem que reclamar um pouquinho, né?
Mas a gente vai tentar deixar mais informativo do que opinativo, né? Até por isso que a gente chamou de preview. E aí, no decorrer da expansão, a gente vai fazendo outros programas, comentando, fazendo review, falando sobre cada feature e fazendo uma análise um pouquinho mais aprofundada.
E reclamando, claro, né?
Com certeza absoluta. Então é isso, vamos pro programa. Bora pra Shadowlands.
E pra começar, então, as primeiras mudanças que a gente vai ter a partir do dia 13 de outubro, aí, quando sair o nosso querido pré-patch, vai ser a saída das nossas queridas ou não tão queridas corrupções. Né? Esse sistema que apareceu aí no último patch de BFA, ele vai sair. É, as pessoas têm que ficar muito ligadas nisso. O Wallhead fez até um post falando disso, a gente vai deixar o link aí na descrição da publicação desse episódio. Porque muita classe que hoje em dia tá muito, muito, muito forte por causa das corrupções... os jogadores têm que se preparar, porque esse power spike que eles têm, né, esse poder ilimitado tecnicamente, ele vai cair muito. E ele vai cair muito mesmo, ainda mais com o level squish que vai ter, que a gente vai comentar. Então, todo esse farm horrível que você teve de milhares e milhares de runs dentro das visões de Orgrimmar e Vento Bravo vão acabar a partir da semana que vem. Então fica ligado aí pra você não ter problema de fazer conteúdo depois disso, achando que você vai procar mil coisas ao mesmo tempo, porque você não vai.
É bastante importante a gente falar isso, porque vai mudar a sua rotação, vai mudar as skills que você casta, algumas skills, algumas passivas vão desaparecer, então você vai sentir impacto no seu DPS, etc. Então é bastante importante você ir lá nesse link do Red e dar uma lida e ver o que, que muda, o que, que não muda.
E junto com essa saída das corrupções, a gente também vai ter uma mudança geral nas classes, né? É, pra quem ainda não tá sabendo, e eu recomendo ir atrás de guias, principalmente nos Discords da sua classe, nos guias do Red, as classes vão ter uma mudança geral. Tem classe que vai mudar pra caramba, tem classe que vai mudar só um pouco, mas a grande maioria delas vai ter talentos novos, várias habilidades que eram específicos de uma especialização da classe agora vão virar para todas. É, algumas habilidades que tinham saído do jogo vão voltar. É, então dá uma olhada, porque podem ser habilidades-chave que vão mudar totalmente sua gameplay. Fica ligado também na sua árvore de talentos, porque vai ter talento novo, vai ter talento que vai sair. Então a rotação também pode mudar nisso. É, mas tem muita classe que tá tendo um puta feedback bom. Tem classe que tá tendo um feedback normal, porque, sei lá, BM, tá ligado? BM Hunter. Não sei o que, que mudou de tanto assim, mas eu acho que não mudou quase nada.
É, e também é importante dizer que como a gente vai pro nível 50 e o nível máximo vai ser 60 em Shadowlands, vão ter algumas coisas, algumas skills, ou ranks, né, que isso também voltou, né, o sistema de ranks de skill também voltou agora, é, não vão estar disponíveis para vocês durante o pré-patch. Então fiquem bastante de olho, pode ser, por exemplo, que você esteja usando uma skill que seja rank abaixo, ela não vai estar batendo tanto que ela vai bater em Shadowlands, ou que tem alguma skill que você vai liberar, por exemplo, no nível 58, 56, e você não vai ter agora no pré-patch. E é isso aí, infelizmente não vai ter. É, eu sei que BM não muda quase nada, então tô feliz com isso. Só vai mudar o dano mesmo, né? Porque corrupção vai mudar o dano de todo mundo. É, mas eu também não tô jogando tanto, então talvez não vai influenciar tanto na minha vida.
É, não tô jogando também nas últimas semanas.
E outra coisa, Belkin, que vai mudar é o level, né? Como você comentou, o level squish. A gente já tem anunciado desde sempre que em Shadowlands os números vão mudar. O level 120 atual vai virar level 50. Então a partir da semana que vem todo mundo vai estar no nível 50. Não se assustem, não se desesperem, porque é planejado, né? É dentro das features da expansão.
É interessante também citar o porquê que eles estão fazendo isso. É, eles comentaram na BlizzCon, quando eles anunciaram que ia ter o level squish, que quando você trabalha, né, com números, e a gente sabe que o WoW tem muito cálculo, porque eles adoram criar sistemas em cima de sistemas, é muito mais fácil pra eles e pro computador calcular números menores, né? Então, a gente já chegou a ter uns números enormes, tipo, em Pandaria tinha... A gente batia, sei lá, 1 milhão. Tá, Legion também, né?
Final de Legion, né?
É, final
casa,
de Legion...
Na casa do bilhão, quase.
É, e aí eles sabem que isso é ruim, até porque você não tem controle, eles não têm controle, o cálculo não tem controle direito. Então, com esse level squish, eles acham que eles conseguem controlar muito mais balanceamento, né? Daquele jeito que eles balanceiam sempre. Mas esse é um, acho que é o principal motivo que eles anunciaram por causa desse level squish.
Assim, a partir de que número que começa a não importar as coisas, sabe? Se você tá batendo 1.352.500, qual que é a diferença de bater 1.340.000, sabe? Acaba sendo meio que desnecessário ter número tão grande, quando você tá pensando.
É, pra mim a gente batia 1, 2, 3 e o máximo era 15, tá ligado? Pra gente ter um...
É, não vai mudar nada, sabe? Tipo, não vai mudar a... Quer dizer, né, vamos entrar em duas respostas, né? Na teoria, não vai mudar nada. O que você batia... atualmente vai ser dividido por X e aí vai ter um número novo aparecendo na tela, mas não é pra impactar nada do que você faz, né? Não é pra...
Sim.
Não vai impactar a sua percepção de força, a sua percepção do seu poder. Agora, a gente tem que pensar que, né, balanceamento não é o forte do que acontece. E sempre que tem level squish, acontecem alguns problemas. Então, eu vou citar aqui casos que estão acontecendo no PTR, de, por exemplo, pessoas que, em BFA, estão indo lá em Legion e solando os bosses, e estão tomando one shot em Legion no PTR. Então, acho que se você farma conteúdo antigo, raid antiga, principalmente as raids antigas mais atuais, né, que são Legion, e as iniciais de BFA, que tem gente que já tá também farmando isso, pode ser que tenha alguma influência no dano, que você comece a tomar dano a mais do que você tomava e não conseguir fazer exatamente a mesma coisa, mas isso é uma coisa que eles arrumam. Então, não se desesperem, pode ser que no primeiro dia vocês não consigam, mas aí reporta lá, abre um ticket, tudo certinho, que o pessoal da Blizzard vai com certeza corrigir.
É, e junto com esse level squish que a gente vai ter, a gente também vai ter uma nova estrutura de leveling, que vai afetar tanto os jogadores que estão criando contas novas agora, né, e jogadores que estão criando personagens alt. Quando você for upar um personagem novo, você vai ter duas opções de leveling do 1 ao 10. Você vai poder jogar numa zona nova que a Blizzard criou, que chama Exile's Reach, que ela é uma zona bem introdutória, que ele explica bastante da mecânica do jogo. Eles falaram que eles querem dar uma experiência muito boa de como que é a classe daquele jogador. Eu não fiz ela ainda, mas eu já vi muita gente falando que ela tá uma zona bem divertida, uma zona bem didática para as pessoas aprenderem. Ou você pode escolher fazer a zona inicial das raças, né, que é quando você cria um personagem hoje, você tem aquelas missões introdutórias. Para jogadores novos, que tem contas novas, né, do ou contas do zero, eles vão ter que fazer Exile's Reach, porque ele já foi pensado para ser um tutorial, né, então você tem um tutorial de câmera, tutorial de keybind ali. Então eles vão ser obrigados, e a partir do segundo personagem que eles criarem, eles já podem ter essa escolha. Não só isso, mas aí depois quando você sair do level 10, você vai poder escolher a expansão que você quer upar. Porque como que funciona agora? Do level 11 até o level 50, você pode upar em qualquer expansão antiga. Então, vamos dizer que eu gosto de Pandaria. Eu vou escolher Pandaria e do level 11 até o level 50 eu vou upar fazendo só Pandaria. E por que que eles fizeram isso? Porque eles querem reaproveitar muito as expansões antigas. Então você upando todos esses levels, você consegue aproveitar várias zonas de Pandaria, sendo que hoje em dia, quando você vai upar em Pandaria, por exemplo, às vezes você faz só o primeira zona, você já pega level suficiente pra ir pra próxima expansão. Então você vai ter essa escolha, e aí quando você pegar level 50, você volta pra upar em Shadowlands. Entretanto, porém, todavia, infelizmente, jogadores novos vão ter que upar em BFA com o primeiro personagem. O que pra alguns pode ser bom, pra alguns pode ser ruim. Eu acho o leveling de BFA chatão. Mas eles vão ter que upar porque a Blizzard quer que eles fiquem atualizados na história atual, né? Porque como o BFA linka direto com Shadowlands, eles querem que os jogadores entendam o que está acontecendo em Shadowlands, o que faz todo sentido na lore.
É uma escolha pra fazer o pessoal entender o que tá acontecendo, não chegar perdido na expansão nova. E pra quem tá jogando a primeira vez, BFA não é tão insuportável quanto pra gente que viveu essa expansão, né?
É verdade, é verdade.
Então eu acho que vai ter, a gente tem esse viés negativo de BFA por causa dos sistemas que a gente foi enfrentando nesses 2 anos. É a mesma coisa que Draenor, né? Hoje a gente tem uma visão negativa de Draenor, mas o leveling lá é um dos melhores.
Sim.
E não tô nem falando de fazer bônus objective, tô falando das quests de lá, são quests muito legais.
Sim, concordo.
Mas a gente tem um viés negativo porque a gente sabe o que aconteceu depois desse período de leveling, né? Que, assim, abandonaram e acabou.
Que talvez não vai acabar afetando eles, porque como vai ser só leveling, né?
Exato.
Eles não vão aprofundar nos sistemas.
Inclusive, se você é um jogador novo e vai upar um char novo, né? Sem ser o que você vai upar no BFA, eu recomendo você ir pra Draenor e fazer as quests de lá, porque é uma zona muito rica. Principalmente pra quem gosta de Warcraft original, né? Warcraft 2, 3, tem muita coisa muito divertida pra quem entender as referências.
Complementando essa mudança de leveling que a gente vai ter, a gente também teve uma mudança muito grande no sistema de herança, né? Pra quem não sabe, herança são itens que você consegue usar desde o level 1, eles vão subindo de nível junto com você, e esses itens não tem mais o bônus de XP que eles traziam antes, né? Alguns itens traziam hoje em dia em BFA bônus de XP só por você usar o item, e se você usasse conjuntos de itens, você conseguia mais bônus de XP. Eles removeram isso. Alguns bônus que existem ainda, por exemplo, de poder, ou de cura, ou de status, eles continuam. Mas esse bônus de XP que eles davam, eles retiraram pra você não ter um power leveling gigantesco. Que talvez eles não conseguissem balancear muito e a galera ia começar a fazer out atrás de out atrás de out.
Até porque, se a Blizzard não mexer nada até semana que vem, quando sair o pré-patch, upar um out do zero tá demorando no máximo 6 horas. Então,
sim,
acho que nem precisa mais desse buff de herança, sabe? No pré-patch ele tá sendo mais rápido pá do que agora com os 45 buffs que a gente tem de XP, né? Com herança, o buff de XP que tá tendo de leveling por padrão e a poção. Mesmo sem tudo isso em Shadowlands, porque também não vai ter poção nem nada, tá mais rápido pá lá. Então, acho que nem precisa. E aí, aproveitando de fazer char novo, Belkin, a gente tem que falar que as customizações de personagem as tão aguardadas e clamadas pelos jogadores, as customizações novas, elas vão chegar. Como a gente falou, eu vou tentar não dar minha opinião. Eu acho que são customizações muito legais, eu só sinto falta delas serem raças aliadas e não customizações.
Eu acho que mesmo não sendo raça aliada, eles estão atingindo o principal público do WoW, que a gente sabe que é gente que gosta de mexer em roupinha.
Exato. Eu, por exemplo, eu gosto mais da roupinha do que do jogo em si. Então, o pessoal que gosta de farmar transmog, de ficar bonito e etc, se você por algum motivo não viu ainda o que tem de customização pra sua raça que você joga, eu aconselho você a ir atrás, porque tem muita coisa muito legal. Eles ficaram bastante tempo no período de pré-produção, né, pré-beta e tal, só postando coisa de customização. Então realmente a Blizzard investiu bastante nisso e tenho certeza que todo mundo vai ficar bastante satisfeito com os resultados.
E como que vai funcionar essa mudança, né, a partir de agora? Se você, assim como o Moro, tem todos os bonecos possíveis numa conta, né, todos os 50 que você pode ter, você consegue fazer as alterações do seu personagem direto no barbeiro. Agora o barbeiro, ele é muito mais do que só corte de barba e cabelo, né? Ele consegue mudar olho, mudar aparência, cicatriz, tatuagem. Ele é um faz-tudo. Mas eu acho que a principal feature que eles adicionaram é que agora você tem mudança de sexo gratuita dentro do jogo pelo barbeiro.
E agora tiraram, né, da loja até esse feature, né, esse serviço.
Sim, tiraram da loja. Pelo menos no beta, jogando, não é caro. É um preço normal. Porque a gente comentou num programa, logo no começo, acho que foi dos programas do podcast, que a gente ficava incomodado porque vai que essa troca ia ser cara pra caramba, tá ligado? Tipo, 50k de gold pra trocar o sexo. Mas, pelo menos no beta, por enquanto, claro que isso pode mudar até o lançamento, ela é barata. Ela custa como se fosse uma alteração de outras coisas visuais do seu personagem. E isso vai ser legal porque tem muita gente, por exemplo, na nossa guilda que é maníaco e fica mudando de char o tempo inteiro. Cada semana que passa, o boneco deles está uma raça diferente. Pelo menos agora eles podem mudar de sexo sem precisar ficar pagando. E assim eles talvez não enjoem tão rápido do personagem.
Descansa um pouco, né? Baixo de ficar mudando toda hora.
Se não usarmos equipamento de proteção, sai tudo mais barato.
Uma coisa que muda também agora que a gente sabe que a expansão foi adiada é que o evento que ia ter junto com o pré-patch, ele não vai mais acontecer. Se a gente der uma olhada lá no Blue Post que eles fizeram falando sobre o adiamento da expansão, eles comentaram que o evento que ia ter, que vai ser a invasão da Scourge, né, nas cidades, que a gente vai ter o Nathanos como World Boss, vai ter algumas missões diárias, ele vai ser como um evento pré-expansão. Então ele não vai vir agora com... Dá-se entender que ele não vai vir agora com... o pré-patch. Então vamos dizer que se a expansão lançar, por exemplo, dia 15 de dezembro, a gente vai ter pelo menos 2 semanas antes de pré-evento, né? Porque é o conteúdo que a gente tem anunciado no Wowhead, né? Um conteúdo ok ali, né? Tem 2 semaninhas pra você fazer essas coisas. Mas por enquanto ele não vai aparecer, vai ser mais pra frente.
E esse evento, é importante a gente lembrar, né? Do que é o evento. O evento, ele vai ser baseado no que aconteceu lá no Lich King, da invasão da Scourge. Então a gente vai ter ataques de zumbis nas capitais, tanto da Horda quanto da Aliança. E a gente teve uma reclamação um pouquinho grande, né, um feedback um pouquinho negativo no início do PTR com o evento, porque era meio que insuportável. A questline inicial, ela começa na capital da sua facção. Então, por exemplo, você começa lá em Stormwind, e aí você tem que falar com o Anduin, você tem que pegar as quests e entregar quests dentro da cidade. E enquanto isso, tem 800 zumbis, tinham, né, 800 zumbis te enchendo de porrada. Você não conseguia montar, você não conseguia sair, você morria pra eles toda hora. E você não conseguia nem começar a questline do PTR. Então teve um feedback bastante negativo, a Blizzard já mudou. E agora você tem que meio que autorizar a invasão acontecer pra você, sabe? Você vê os zumbis estão acontecendo, estão atacando, mas eles não te atacam se você não deixar. Então, tá meio que estranho, mas faz mais sentido pelo feedback.
Talvez seja interessante, enquanto você faz as quests, você deixar isso desligado, e depois que você terminar a quest daquela semana, daquele dia, você quiser participar mais do evento, você liga. Porque os zumbis não atacam NPCs, mas se você for falar com o NPC, eles vão te atacar. Então, você tem que ficar ligado pra não morrer enquanto tenta fazer as suas quests.
Provavelmente a Blizzard vai usar esse tempo que tem até lançar pra polir esse evento, mas já fica aqui o aviso que não é tão legal quanto parece, tá, gente? eu joguei durante o ataque original lá em Lich King, eu achava insuportável de chato, e agora tá continuando sendo insuportável de chato. Então, é meio que a expectativa se manteve, sabe? E aí, Belkin, acho interessante a gente puxar uma conversa aqui sobre como vai ser Shadowlands no sentido de dia a dia, né?
Uhum.
De como a gente player vai sentir a expansão, quais são as tarefas que a gente tem que fazer, como é que vai mudar a rotina que a gente tem atualmente em BFA para a rotina de Shadowlands. Isso lembrando, quando sair a expansão, a gente não tá falando do pré-patch, a gente tá falando da expansão que vai sair sabe-se lá quando. Mas a gente fez uma lista aqui e a gente vai passar pra vocês, ouvintes, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que saber obrigatoriamente sobre Shadowlands pra poder jogar.
E eu acho interessante pra começar, amor, a gente falando sobre a questão do leveling e como isso afeta os altimaníacos que tem por aí. Agora, o leveling em Shadowlands vai estar muito amigável pra quem gosta de ter vários personagens, porque como que ele funciona? A primeira vez que você for pra lá, com o seu personagem principal, você vai ter um level linear, né? Ele não vai ser, por exemplo, igual o Legion e BFA, que você escolhe o mapa. Vai ter uma sequência de mapas pra você fazer, que vai contar a lore, vai explicar tudo certinho, mostrar os Covenants. Mas depois que você terminar e for o Palm Out, você vai ter a opção de escolher fazer essa estrutura linear de novo, né? Então rever a história. Ou você vai poder upar como se fossem bônus objectives, né? Você vai ter os objetivos bônus ali, as áreas que você enche barras pra ganhar XP e nível. E esse leveling vai ser em torno dos eventos que já aconteceram, de lore que você viu antes. Então eles vão ser só uma complementação. E junto com isso você pode fazer, por exemplo, side quest também, que te ajuda a upar. Então mudou aí essa estrutura de leveling comparado a BFA e Legion, por exemplo.
Que vai ser muito legal porque não vai dar o cansaço que a gente sente, por exemplo, de BFA. Não sei você, Belkin, mas depois de upar 14 chars em BFA, eu tô um pouco cansado dessa expansão.
Vou te falar que eu tenho 4, eu sou um pouco mais normal, assim.
Então, eu acho que pra quem for fazer Shadowlands com alts, quem for, por exemplo, equipar alts pra fazer Torghast, que é o que eu vou fazer, até por isso que eu tenho tanto char, vai ser bem mais tranquilo, né? Você não vai ter esse cansaço de ficar vendo a mesma questline, a mesma história, isso é bastante positivo. E, inclusive, pra quem tiver alt, né? Ou seja, depois da primeira... da primeira upada, os seus alts eles também já vão ter acesso, se você escolher essa segunda maneira de fazer questlines, né, pra upar, eles já vão ter acesso de cara nas world quests liberadas, desde o nível 50 pro nível 60 você vai poder fazer world quest também pra upar, que vai ser bastante interessante, também vai dar uma dinâmica nova.
Sim, ajuda muito a upar, né, no final das contas, essas world quests.
Mas a gente tem que falar um pouquinho sobre world quests em Shadowlands, porque elas não são, quer dizer, elas são, mas elas não são a mesma coisa que eram até BFA. O que eu quis dizer com isso, né? Ela continua sendo, vai pra tal lugar e faz o objetivo que tá lá, né? Mata os bichos ou faz o minigamezinho. Isso é igual, isso não mudou. O que que mudou? As world quests de Shadowlands são muito mais demoradas, são muito mais difíceis de se fazer. Então, o que agora, atualmente, você vai lá, agra um pack de 6 mobs e mata de uma vez e acabou, isso não acontece em Shadowlands. Tem world quest durando 30 minutos, 40 minutos, que, claro, vai ter um tuning, né? Vai ter um balanceamento, que a Blizzard com certeza vai fazer, mas eles já anunciaram que o conceito das world quests é diferente e é justamente para demorar mais do que demorava em BFA.
Não só isso, mas como as world quests vão demorar agora, também não faria sentido eles colocarem um monte. Então agora você tem muito menos world quests. A cada reset, que a gente não sabe ainda se é um dia ou 12 horas como é atualmente, você vai ter 4 world quests por mapa, ou 5 se você for maníaco que faz batalha de mascote, né? Porque só maníaco faz batalha de mascote.
Abraço, Karatê!
Mas você vai ter 4 quests por reset pra fazer. Como o Moro falou, elas são bem mais demoradas no beta, que agora eu tenho beta, né, também, que eu já comentei no outro programa. Eu fiz algumas e, claro que isso, como ele falou, pode estar bem desbalanceado, mas também pela questão do personagem tomar o level squish, você ter pouco haste pra castar as coisas, não ter aquela explosão de dano que a gente tem atualmente. World quests que são mais simples, como, por exemplo, enche uma barra matando boneco, você vai demorar mais porque você não vai estar tão forte. Então... entenda que agora essas world quests ainda são importantes, porque elas vão te dar ânima pra você melhorar suas coisas no Covenant, mas elas são mais demoradas, então você vai ter que separar um dia especial aí na sua rotina de WoW pra conseguir se dedicar a world quests.
E outra coisa que a gente tem que falar é que não existe mais a palavra emissário no jogo, então não tem mais aquilo de todo dia você ter expectativa de esperar o seu emissário de tal facção pra você ganhar reputação com eles, ou... Gold, né? É o que a gente espera normalmente de emissário. Esse sistema foi substituído pelo que o Ian chamou lá na BlizzCon de World Quests 2.0. E a quest que você ganha para ir fazer esses emissários, entre aspas, se chama Callings, os chamados. Na prática, ele é bastante parecido. Você vai para uma zona e você faz aquele chamado. Então você faz aquelas World Quests referentes àquele conteúdo. Mas... não é exatamente igual. Ainda não está muito bem polido no sistema, né, no beta, para a gente poder te dizer exatamente quais são as diferenças, mas é importante você já estar avisado que pode ser que seja bastante diferente o sistema de recompensa do que era de emissário.
Pelo que a gente entendeu sobre esses callings, né, esses chamados jogando no beta, é que, primeiro que eles são diretamente ligados aos seus covenants, né, então você vai pegar eles até dentro do seu covenant.
É, isso é importante, tá, não é só logar e pronto, você já tem o calling, você tem que ir lá e pegar no seu covenant.
É, tipo uma daily quest, tem que clicar lá no bonequinho. E o foco dessas recompensas, pelo menos por enquanto no beta, ele é totalmente em Anima. Anima é a nova moeda do jogo que vai ser a principal dentro de Shadowlands, pelo menos agora no começo, né, talvez no primeiro patch. E essa Anima, ela foca em você melhorar os seus poderes dentro do seu Covenant. Então tem essa estrutura de tipo, pega a quest no Covenant, faz coisas pro Covenant, melhora o Covenant. É uma maneira que você consegue, acho que, mais progresso fazendo as World Quest do que só, por exemplo, ver barra de reputação enchendo.
E esse Anima, né, como o Belkin falou, ele vai ser a principal moeda dentro de Shadowlands. Você vai usar ela basicamente pra tudo. Mas pra tudo, porque na verdade tem um sistema que alimenta todos os outros sistemas, que é o Sanctum do Covenant, né? Então você vai juntar esse Anima pra você poder depositar no seu Sanctum, no seu santuário do seu Covenant, e aí com isso você vai liberando os outros conteúdos. Você vai liberando a aparência, você vai liberando transmog, mount, o voo, que é uma coisa que muita gente já tá preocupada.
Sempre, né? É uma das coisas que é mais importante do jogo.
Então, é bastante importante que sim, você faça esse calling, esse novo emissário, todos os dias, para que você consiga, então, quanto antes, atingir os seus objetivos, que você quer voar, né? A gente sabe que é voar. Então, façam isso sempre.
Não só esses objetivos mais cosméticos que o Moro comentou, mas se você dá uma olhada lá nas estruturas dos Covenants, você consegue ver que, melhorando isso, você consegue desbloquear, por exemplo, inimigos elites nos mapas, redes de transporte, poder pra você usar nos seus mapas de Covenant. Mas também é interessante comentar que isso é no mapa do seu Covenant. Então, se você, por exemplo, é Kyrian, essas coisas vão liberar em Bastion para você ter conteúdo extra. Não adianta você ser Kyrian e achar que vai liberar mais conteúdo, por exemplo, em Maldraxxus, porque você não vai.
E uma coisa que todo mundo tava com dúvida, né? Eu vejo bastante gente tendo essa dúvida, então as World Quests são exclusivas pra mim, que sou... Não, gente. Todo mundo tem World Quest em todos os lugares. Você vai lá no seu Covenant, você pega o Calling pra ir pra outro Covenant, fazer lá. E aí, se você tiver um amigo que é desse outro Covenant, ele tem coisas adicionais. Ele tem esse teleporte, por exemplo. Ele tem um World Boss que ele pode summonar pra você fazer, e etc. Mas não tem nada exclusivo você não consiga fazer, mas tem coisas que você precisa de alguém daquele Covenant pra fazer a mais.
Por que você apertou o botão que diz não aperte?
Passando agora pro conteúdo mais indie game, a gente pode falar sobre uma feature muito legal, nova, que eles adicionaram, que é a Great Vault. Se você aí já tem costume de ir toda terça-feira lá chorar, abrir o seu baú semanal de PvE e PvP, agora você vai ter uma decepção maior ainda, ou não, né? Porque agora você tem uma fodendo maravilhosamente bem construída animação de uma arca enorme abrindo. E como vai funcionar essa vault? Ela é um baú, só que ela não é um baú, né? Ela não tem o formato de um baú, mas ela é o baú de PvP, de PvE e de raid tudo junto. E como que ela vai funcionar? Quando você abre essa arca, ou esse baú, toda semana, você vai ter três linhas de conteúdo. Então você tem a linha de Dungeon com Mythic Plus, a linha de Raid e a linha de PvP. Conforme você vai tendo progressão dentro desses conteúdos, você vai liberando drop semanal para você escolher. Então quando você for fazer lá os bosses da Raid, do Castelnatria, você vai matar uma certa quantidade. Por exemplo, eu matei 4 bosses. No reset da semana seguinte, quando você abrir o seu baú, você vai ter um item pra você escolher. E então você vai progredindo assim, por exemplo, em Raid. Em Mythic Plus você faz uma quantidade de vezes de Mythic Plus, né? Então, por exemplo, fiz 10 runs de Mythic Plus, eu vou ter um item, dois itens, três itens pra escolher. E com PvP, com Conquest, né? Você vai subindo sua barra de Conquest e você vai liberando itens também. Esses itens vêm com o eye level de acordo com a dificuldade de conteúdo que você faz. Então, por exemplo, fiz Raid Heroica, o item que vai vir é referente à Raid Heroica. Fiz só Dungeons mais 10, o item que vai vir é referente a Dungeons mais 10. PvP, a gente não tem confirmação de como vai ser ainda, se vai ser por rating de arena, rating de RBG, ou se vai ser só pela quantidade de conquest que você pegou. Mas é uma estrutura muito legal, porque você agora não vai comentei, mas a surpresa de você querer um ombro e vir uma calça. Ainda você pode querer um ombro e vir uma calça, mas pelo menos, a partir de agora, você vai ter várias opções para você escolher qual que é a melhor para você. Lembrando que você só pode escolher um item. Então, mesmo que você tenha feito raid e PVP, quando vier as recompensas, você só vai poder escolher um deles. Você não pode escolher um de raid e um de PVP. Se você fizer 9 itens, que é o máximo que você consegue pegar, você só pode escolher um deles. E aí você tem que ver dentro dos seus status, bis e eye level.
E aí, só pra deixar claro, né? Então, pra liberar, 3 opções de itens de raid, né? Dentro do Great Vault, você precisa ter matado 10 bosses de raid naquela semana. Independente de dificuldade. Então pode ser Look for Hide, pode ser normal, heróico ou mítico. O que muda a dificuldade é o e-level que vai vir esse item, né? A opção que vai vir. Se você matar 10, por exemplo, 10 Hide Bosses do normal, você tem 3 opções de itens do normal. Se você matar 10 Hide Bosses de heróico, você tem 3 opções de item do heróico. E se for misturado, você matou, vai, 6 do heróico e 3 do normal, ou o contrário, né? 6 do normal, 3 do heróico. Você vai liberando o slot, um slot de normal, 2 slots de normal, 1 slot de heróico. Para você fazer M+, né, para liberar as 3 opções de M+, você precisa fazer naquela semana 10 M+ completas. Pode ser no tempo ou fora do tempo, isso não muda, e o e-level depende também da dificuldade. E para PVP, para você ter 3 opções de itens de PVP, você libera, você precisa fazer naquela semana 875 Conquest. Que não tem a menor ideia de quanto de PVP é isso, porque eu não faço PVP, porque PVP no WoW é meme. Então, não faço, não sei. Mas se você faz 875, que você precisa por semana. É importante dizer que se você liberar 3 slots de raid só naquela semana, são 3 opções de itens de raid. Você não vai pegar nenhum item de PVP ou nenhum item de M+, nessas 3 opções. Porque eu vi bastante gente comentando que só precisa fazer M+, e aí vai poder pegar o trinket de raid. Não, não vai. Se você só fizer M+, só vai ter opção de item que vem de M+. Então, M+ em Shadowlands. O que, que a gente é importante falar pra vocês? Primeiro, vai diminuir drasticamente a quantidade de loot que vem nas runs de M+. Atualmente, quando você completa uma M+, você ganha o item pela M+, que você tá fazendo. Você tem chances de itens adicionais por estar fazendo... o rank, então se for uma M10, M15, M20, etc. E você fazer no tempo também te dá um item adicional. Em Shadowlands, você vai completar M+, independentemente de dificuldade, você vai dropar, né, a sua party vai dropar um item. Ponto.
Eles mudaram essa estrutura porque eles não querem mais que a M+, ela seja um conteúdo spamável para você conseguir guiar o seu personagem. Ela quer que... Eles querem que a M+, seja um caminho pra, com a Great Vault, que a gente comentou, você conseguir gear pro seu personagem. Então, a M+, que desde Legion vem sendo uma puta catapulta de poder, que eu lembro até que na época do Emerald Nightmare, teve guilda que já chegou com gear mais forte do que da Raid e conseguiu fazer muito mais rápido. Eles querem que agora a sua progressão fazendo Mythic Plus, ela seja mais extensa. Então a dificuldade de você conseguir aumentar o eye level e o poder do seu personagem vai ser maior do que atualmente fazendo o Mythic Plus em BFA.
A ideia é que você se equipe sim por M+, mas que não pegue seu bis em fazer M+. Você pega o seu bis fazendo as semanais de M+, e aí toda semana lá no Vault você escolhe o seu item. Então potencialmente, em Shadowlands, se você for azarado e etc, você precisa de 14 semanas para pegar o seu bis total de um conteúdo X, né? Então, se seu gear vem todo de M+, você precisaria de 14 semanas fazendo 10 M+s para poder pegar 14 itens lá. Mas é claro, né? Sempre tem um item que é de PVP, sempre tem um item que é de raid, né? Que você pode escolher, aí você acaba encurtando esse tempo de 14 semanas para bem menos. Mas a ideia é que você não se equipe tudo full em uma semana e ponto. Mesmo que você equipe, né, você pode fazer 800 M+ na primeira semana, por exemplo, pra você pegar 800 itens pra sua party, mas eles não vão ser do e-level máximo possível. Então, essa é a principal diferença de conceito em Shadowlands.
Falando agora sobre outro conteúdo PV, vamos falar um pouco de raid. Parece que eles gostaram muito da estrutura que eles fizeram em Alota, onde os dois últimos boss, eles dropam um eye level maior de itens, então eles vão manter isso nessa próxima raid, acredito nas próximas depois dela. Então, se você for fazer a raid, os dois últimos bosses, eles vão dropar um I-level maior do que os 8 bosses anteriores. O que é legal, porque faz sentido você ter um aumento de poder por estar fazendo o conteúdo, né? Geralmente, os dois últimos bosses, eles são, tipo, muito mais difíceis do que os primeiros. Então, é uma recompensa muito mais interessante para quem curte fazer o PvE.
Eu também gostei. Eu achei que dá um motivo a mais pra gente fazer aquele reclear numa dificuldade menor, sabe?
Sim.
Dá um motivo pra você poder ir lá e fazer toda semana e não desistir, sabe?
Sim.
Então, vou dar um exemplo do nosso caso. A gente que faz mítico, né, normalmente durante a semana, a gente sempre tem motivo pra ir lá atrás e fazer os dois últimos bosses do heróico. É muito mais presente a dificuldade que você já deixou de fazer. Então eu achei uma mudança positiva, na verdade.
Eu também. Achei muito bom eles manterem isso.
E aí é importante, acho que a gente deixar claro, a questão de e-level, tanto de raid quanto de animais. Então, só pra gente passar uma comparação pra vocês. Você fazer uma M10, que é o esperado pra gente conseguir fazer na primeira season de cada expansão, que é fazer uma M10, e não uma M15, como aconteceu em BFA, porque a gente tava todo mundo overpowered. Mas, normalmente a gente tem que fazer uma M10. Essa M10, ela vai dar um item pra sua party de level 204. E no Vault, ou seja, na semanal, né, quando você for abrir o baú, dá um item 220. Isso é um pouquinho abaixo do que daria uma raid heróica. Então, um drop de item heróico na raid é um e-level 213 nos primeiros bosses e 220 nos últimos bosses. Aí, pra comparar, a gente também... Vou passar pra vocês também o M15, que não é garantido que vocês vão fazer. Lembrando, a gente tava overpowered em BFA, não é normal fazer uma M15 tão banalmente como a gente tá fazendo, mas... uma M15, ela dá um item 210 pra sua PT, e lá no baú 226, e 226 é o e-level do item da raid mítica. Então, dos primeiros bosses da raid mítica, com exceção dos dois últimos, que vão dar 233. Então, tem essa comparação aí. Eu recomendo vocês procurarem uma tabela para não ficar só ouvindo ou falando, porque fica mais visual. No Warhead, por exemplo, tem uma tabela bastante interessante comparando.
E agora falando do outro lado, né, de conteúdo do WoW, falando um pouco de PvP.
O lado que a gente não vai, né?
É o lado que a gente não entende muito, né, mas a gente tem que entender um pouco pra falar. Voltou agora o vendedor de PvP. É uma coisa que muita gente que fazia PvP eu já vi pedindo, então eles voltaram com um sistema de vendedor que você pode comprar lá o item pro Conquest. Não só isso, mas eles também adicionaram um sistema de up de gear PvP, né? Então eu peguei um item lá no vendedor, ou eu dropei um item, eu posso ir nesse NPC, uso o Conquest pra melhorar esse item. Atualmente no beta, o máximo que ele tá chegando é 190 pelo vendedor, mas acredito que isso vai ser relativo ao seu nível de rank de arena, ou conforme for passando a expansão, né? Porque como a raid tá dando 230 quando lançar o conteúdo mítico, não vai dar pra ficar capado 190, né? Ele com certeza vai crescer, a gente só não tem noção ainda de como vai ser. Se vai ser pro ranking ou se vai ser pro algum outro sistema.
E não vamos saber, porque a gente não vai fazer PVP. Então, quem se interessa é bom ir procurar, porque a gente não vai saber, provavelmente.
E se a gente for tentar falar, a gente fica capaz de falar besteira.
Muito provavelmente. E aí eu também acho interessante de falar, né? Aqui a gente tá falando de loot, gear, etc, Belkin. Avisar o pessoal que não existe mais bônus roll em WoW, no World of Warcraft.
Pelo menos você vai ter uma frustração a menos, né?
Uma tristeza, né? A menos pela semana. Então, assim como, por exemplo, Titanforged é uma coisa que eles tiraram porque não faz sentido, não é útil, não serve pra nada. Agora, eles também estão removendo o bônus roll. É uma feature que muita gente gosta. Não consigo entender por que as pessoas gostam disso. Porque nada aleatório, nada RNG pra mim é positivo. É só frustrante, como você disse.
Uhum.
Mas a ideia por trás de não ter mais o bônus roll é que eles querem realmente focar o seu gear dentro do vault. Então eles querem que você tenha a sensação de, nossa, consegui um item no vault, e não no meio de uma luta que você rola a moeda e de repente vence. E também, como não vai ter azerita, não vai ter AP, né, pra farmar, mesmo que tenha ânima, né, mas não vai ter o conceito de AP, o farmável infinito, não faz muito sentido ter um bônus roll em que o negativo não seja nada. Você tá torcendo pelo item ou nada. Então, já que não faz sentido, eles realmente tiraram.
Eu gostei que eles tiraram. Vou te falar que dessa forma que eles estão estruturando o vault é alguma coisa que, pelo menos pra mim, é confortável.
Sim, eu concordo.
Aproveitando que a gente tá falando de Gearmore, acho que é interessante a gente falar um pouquinho das profissões de craft, né? Porque elas vão ter uma mudança muito interessante agora e que vai fazer uma diferença incrível pra quem gosta de fazer essas profissões. Profissão de craft de gear, a gente tem aí três profissões que são de craft de gear, né? A gente tem ferraria, coraria e alfaiataria. Elas trabalham com as opções de gear que a gente tem, né? Que é plate, leather, mail e cloth. Só que agora, como que funciona? Quando você for craftar uma gear, vamos dizer que você quer status específicos, né? Que é como todo mundo procura quando tá querendo craftar uma gear. Eu quero ter uma gear que seja crítico e mastery, ou crítico e versa. A pessoa, quando for craftar, ela consegue com as gemas que você cria na profissão de joalheria, fazer com que aquela peça que ela vai criar já venha com esses status. Então, por exemplo, eu quero que ele tenha crítico e versatilidade, eu vou lá e coloco na minha criação uma gema de crítico e uma de versatilidade. E isso é muito bom, porque você acaba com RNG, e como você disse, não é satisfatório pra ninguém, muito RNG, mas você faz com que essas profissões elas tenham uma importância muito maior, principalmente para começo de conteúdo. Porque dependendo do high level que elas cheguem na hora de craftar, vai valer muito a pena você ter esses itens criados por profissão para você começar a fazer conteúdo de raid, PvE ou PvP.
Eu acho muito interessante, porque dá uma dinâmica nova para as profissões que estavam bastante abandonadas no World of Warcraft no geral, não só em BFA, mas já faz um tempinho que profissão estava servindo para muita coisa.
Uhum.
Ainda tinha aquele movimento no início de expansão, de todo mundo craftando os itens para os alts, sabe?
Uhum.
Mas tinha gente gastando muita coisa, porque você tinha que ficar rolando e recriando.
Sim.
Até ir o item com o status que você quer. E acho que essa é uma solução muito inteligente, eu fiquei bastante contente. Acho importante a gente citar também que tem muito item de profissão que vai ser utilizado em Shadowlands. Então a gente tem, sei lá, umas 80 poções novas, por exemplo. Tem pedra para afiar a arma também que vai ser utilizado. Tem um monte de buff temporário, sabe? Além do que a gente já tinha, né? Do prepote e flask. Então, acho que é interessante, se você se interessa nesse conteúdo endgame, já correr atrás, já ir atrás de quais consumíveis eu vou precisar farmar ou comprar quando o Shadowlands lançar. E aí, pra acabar, a gente comentar sobre gear, né, que é uma coisa que todo mundo tá se preocupando, o gear em Shadowlands ele vai ser complementado pelos lendários, os famosos lendários, que estão voltando. Literalmente estão voltando, porque a maioria são coisas que já estavam no jogo antigamente e estão voltando agora em forma de lendário. Então a gente tem lendário que vem dos lendários de Legion, que são cópias meio que fajutas do que eram lá. A gente tem lendário que é do sistema de Azerita, por exemplo. Tem muita coisa que atualmente é uma trait de Azerita, de armadura de Azerita, e vai estar como um lendário. Tem lendários novos, claro. Muitos desses você conhece, você vê como ele funciona em Turghast, e aí você pode craftar esse lendário para poder usar em outros conteúdos, e é muito importante a gente entender como que vai ser o farm desse lendário.
Então, como é que vai funcionar esse farm? O farm do material para você fazer os lendários, né, que é a moeda, vamos dizer assim, vai ser em Turghast. Você vai ter que fazer aí duas runs de Turghast por semana, né, então são 6 andares, você tem 12 andares para fazer. Porque quando eles comentaram sobre como ia ser, quantos lendários você ia poder craftar, né? Porque agora os lendários são craftáveis, eles não são drop aleatório. Eles falaram que a cada 2 semanas você vai conseguir pelo menos craftar um lendário. Então você vai ter que fazer Turghast para pegar essa moeda. E aí você vai ter que juntar ela com a receita do lendário, que ela pode dropar de uma porrada de lugar diferente, né? Ela pode vir de reputação com vendedor, pode vir de vendedor de PVP, pode vir da vault, pode vir de raid, de drop de boss na raid, pode vir de drop na DG, pode vir de world boss, é praticamente o conteúdo inteiro.
E é muito importante a gente deixar claro que se você quer uma receita para um lendário X, em Shadowlands a gente tá chamando de memória de lendário X, ele é targetável, você não precisa ficar fazendo aleatoriamente até dropar. Procura na internet qual que é a receita que você quer, onde que dropa, o que você tem que fazer e foca nisso. Não é que nem era em Legion que você podia estar matando um mob aleatório e de repente dropava, tá?
E também é interessante destacar que para você fazer o lendário, você vai precisar de um item base, É, por exemplo, se eu quero fazer um lendário que vai na cabeça, né, que é um capacete, você vai precisar de um item base, que é um item branco. É, e como que você adquire esse item branco? As profissões criam ele. É, então, por exemplo, eu sou um hunter e eu preciso de um capacete que é de malha. Eu vou lá com alguém que tem couraria e essa pessoa vai craftar esse item base. É um item que não tem status, é um item que ele é só a base, como se fosse assim, para você criar o seu lendário. Então, quando você for criar ele, você vai colocar esse item base. Você vai adicionar esses pergaminhos que são criados pela profissão de escriba no jogo, né? Então, é mais uma interação que tem com as profissões. E aí, você vai escolher qual que é o poder lendário que você quer adicionar com isso. É, então, tá muito legal esse farm, porque agora você tem exatidão em tudo que você faz. Você tem exatidão nos status, no poder e no item que você quer, né? Cabeça, ombro. Lembrando que cada poder lendário é atribuído a um item. Então tem poderes lendários que são de cabeça, tem poderes lendários que são de ombro. Vale aí da questão de você saber administrar as suas peças e os seus status.
Muito legal, porque o principal defeito que o pessoal reclamava de Legion no lendário era que você não conseguia targetar, era muito aleatório, era muito impossível de ter chance de cair o que você queria. E eu acho que o sistema de lendário de Shadowlands vai ser um dos maiores positivos que vai ter. Até porque ele é conectado com o Torghast, né? Então sabe que o Torghast é o melhor conteúdo do Shadowlands. Só pra eu reforçar isso aqui.
Já falei que a gente vai perder o Moro pra Torghast, já.
É. Pra quem tá com medo de que Torghast vai ser obrigatório e vai ter que fazer, é o que disse. Você tem que fazer duas runs de Torghast no modo mínimo, né? No modo que é de 6 andares por semana pra você pegar a moedinha, o cap de moedinha. Quanto mais alto o rank que você conseguir, menos recompensa dá por rank. É um termo em inglês que é chamado de diminishing returns. Então, você fazer o mínimo, você consegue 15 dessa moedinha, e você fazendo ranks adicionais, você vai ganhando mais. Mas não quer dizer que você vai ganhar mais 15 para cada nível, não. Quanto mais alto, o adicional que você ganha é menor. Então, se é uma coisa que você não quer ser desafiado, se você não quiser perder tempo fazendo um negócio difícil, a punição, entre aspas, por você fazer o menor rank possível não é tão grande quanto é, por exemplo, você fazer uma M5 ao invés de fazer uma M10. Então, se você não gosta de Torghast, tudo bem, faz o mínimo possível e você consegue continuar normal, continuar forte da mesma forma. O último sistema que a gente tem que apresentar para vocês é o Covenant. Então, a gente quer deixar claro que a gente vai falar só do que tem no sistema. Não vamos falar de balanceamento, não vamos falar de problema, não é essa a ideia desse programa. É a gente apresentar o que vai ser feito, o que você vai fazer no dia a dia dentro do Covenant, certo? Primeira coisa, então, você escolheu o seu Covenant, você vai ganhar duas skills. Uma skill base, uma skill que todas as classes têm. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Quando a gente escolhe o Nightfey, você tem a forma de raposinha, que é o que o pessoal tá chamando, que você dá um blink pra frente e se transforma numa raposa ou em algum outro animal, que dependendo do seu nível de santuário, né, de renome dentro do santuário, você pode trocar essa raposa por outros bichos. E aí você ganha um boost de agilidade também, né, de velocidade de movimento nesse tempo. Esse é um exemplo das skills que você tem. E cada classe também vai ter a sua skill de Covenant, e é específico pra sua classe que você vai usar dentro da sua rotação também. Mas o que tem além disso, Belkin?
Um desses sistemas que a gente vai ter dentro do Covenant agora também é o Soulbind e os Conduits. Como que funciona? O sistema de Soulbind é como se fosse uma árvore de talento secundária. Você vai ter 3 opções por Covenant, né? Que são inspiradas em personagens que aparecem na história do seu Covenant. Cada uma dessas árvores ela é focada ou em utilidade, ou em sobrevivência, ou em dano pra você e pra afetar aliados ao seu redor. E os Conduits, eles são como se fossem os antigos grifos, né? Não vamos pensar nos glifos cosméticos, vamos pensar naqueles glifos que melhoravam algumas habilidades nossas, né? Então eles podem melhorar habilidades, eles podem melhorar habilidades específicas do seu Covenant, eles podem ativar status secundários, e eles são dropáveis, né? Eles podem dropar de qualquer conteúdo que você fizer, de PvP, PvE, e você anexa eles na sua árvore, e isso melhora a estrutura dela, como se fosse uma árvore de talento que está incompleta e você vai conseguindo administrar da melhor forma possível para você.
É importante dizer que da mesma forma que lendário é targetável, Conduit também vai ser targetado. Não é aleatório, você não precisa ficar fazendo um monte de conteúdo e esperar torcer para dropar o item que você quer. Não, pesquisa qual que é o item que você quer, onde ele dropa, e aí farma ele pra você poder ter o quanto antes. É, além disso, dentro do Covenant, o que, que a gente tem? A gente tem a Mission Table nova, que é chamada de Adventure. É, conforme você vai upando o seu nível de renome dentro do santuário, você vai liberando novos heróizinhos pra usar nessa Mission Table. A Blizzard vendeu como um sistema muito parecido com o TFT, mas vocês vão ver que não é muito bem o TFT. É, na verdade, ele é igualzinho o que era antes, a diferença é que tem uma animaçãozinha quando você vai entregar a quest. Entregar não, é recolher a recompensa para dizer se você acertou ou não, mas funciona da mesma forma. Você chega, coloca os seus heróis para fazer dentro da mesa, isso é diferente, você tem que posicionar eles no tabuleiro, espera o tempo, né, 12 horas, 6 horas, 1 hora, 5 minutos, sei lá qual que é o tempo que for daquela missão, e aí quando você vai recolher, ele vai tocar a animaçãozinha para dizer se você ganhou ou não. Então não se empolguem muito quando alguém te disser que tem um TFT novo dentro do WoW, porque não tem. É a mesma coisa que tinha antes, só que mais burocrática, até mais chata.
Sabe do que um Goblin gosta mais do que ouro? Muito ouro!
E pra encerrar esse programa, então, a gente queria anunciar que agora o Em Manutenção tem um padrinho. Porque a gente precisa pagar o editor.
Caraca, não tá mentindo.
Então, se você curte o nosso trabalho, tá gostando do que a gente tá fazendo, quer apoiar a gente um pouco mais, né? Além do que só o seu like, o seu compartilhamento, que já ajuda a gente demais, dá uma olhada no link da descrição, acessa lá www.padrim.com.br/manutençãopodcast. Tem planos a partir de R$1 que você pode ajudar a gente, e tem alguns planos mais interessantes pra cima que você pode concorrer a prêmios da loja da Blizzard, olha só.
Nesse primeiro mês, a gente já divulgou internamente, né? A gente não queria mandar pra público, mas uma das recompensas que tem no nosso padrinho é o agradecimento às pessoas que apoiaram com R$10 ou mais. Então, a gente queria aqui parar o nosso programa para agradecer ao Felipe Pacheco, o nosso querido Faixa, que participou de alguns programas. Também agradecer ao Rafael Galvani e ao Paulo Fernando Costa, que são dois amigos do Renan, que também contribuíram com o nosso programa. E a gente queria estender esse convite. Se você gosta da gente, quiser compartilhar e quiser contribuir, a gente ia ficar bastante feliz e nos ajuda a manter o programa. É, eu quero deixar bem claro que a gente não vai desistir se não tiver padrinho, não é isso, não é a ideia. É realmente para ajudar a gente a poder investir mais tempo e mais qualidade no programa para vocês.
Assim todo mundo sai ganhando, não é mesmo?
Então é isso desse programa, a gente tentou passar um geralzão aí de Shadowlands. Se tem alguma coisa que a gente não respondeu, a gente não esclareceu, queria deixar o convite para vocês mandarem pra gente, manda aí nos comentários, manda no Instagram, no Facebook, nos posts, etc, as perguntas que você tem. Se a gente tiver bastante pergunta e bastante insumo que a gente não esclareceu, a gente pode, por exemplo, gravar um roll extra, né? Não tem mais roll extra no jogo, mas aqui no programa ainda vai ter. Então a gente grava um roll extra adicional respondendo as demais dúvidas e as demais features que a gente não tem esclarecido nesse programa, beleza?
É isso aí, pessoal. Obrigado por escutar mais esse episódio do Em Manutenção e até a próxima semana.
Até. Adeus! Isso é muito legal.
Acabou? Acabou mesmo? Manutenção encerrada, pessoal!